Mas, enfim, você tocou num ponto que eu até queria falar com ela, então, que você diz exatamente isso, do agrotóxico e tudo mais, e que a gente pode trabalhar com agricultura orgânica, mas realmente, e aí você tocou nesse ponto, que é a pesquisa, né? Quando você fala, e nós somos absolutamente a favor da retirada do agrotóxico, você precisa, claro, quando se retira o agrotóxico, você não está retirando a peste, né? A peste que acontece no campo. Quando você fala em retirada do agrotóxico, você tem que substituir por alguma coisa. O que seria? Né, que são exatamente o controle de pestes de forma natural. Agora, para isso, você precisa de pesquisa. E aí você toca num ponto muito importante, que é a retirada do dinheiro para isso, para pesquisa, inclusive de bolsas, né, Wellington? O jovem, especialmente da cidade também, mas o jovem do campo, sem bolsa, ele não tem como estudar. E houve um corte terrível, não é isso?
Nós vivemos, Miriam, um processo de desmonte do Estado brasileiro, né? Principalmente daquelas instituições que conseguem nos garantir um pouco mais de soberania e um pouco mais de autonomia, inclusive, dos povos e das populações mais vulneráveis, vamos assim dizer. Com relação à agricultura familiar, por exemplo, duas grandes perdas que nós tivemos foi a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá em 2016, logo no início do governo Temer, e a desarticulação do CONSEA, né, do nosso Conselho Nacional de Soberania Alimentar, de Segurança Alimentar, que desenvolviam políticas públicas muito importantes com relação à agricultura familiar. E isso também acontece nas universidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, de que o jovem é obrigado a sair do campo para vir para a cidade, porque lá onde ele mora, onde ele tem família, onde tem todas as suas raízes culturais, sociais, enfim, não existe oportunidade para que ele garre uma independência financeira, social, propriamente da família, enfim. Ele vem para a cidade grande em busca de renda, mas também em busca do estudo, da universidade, da graduação. E a gente sabe que muitas desses jovens vinham para cá e mantinham-se nas grandes cidades através das bolsas, né? Sejam as bolsas de pesquisa, as bolsas de extensão, também as próprias bolsas para assistência estudantil, e que têm sido vilipendiadas, assim como toda a universidade pública vem sendo nos últimos anos. A gente vive hoje um momento de terraplanismo, um momento de obscuridade em que a gente precisa defender o óbvio, né? Defender a ciência, defender a tecnologia, que sem produção científica, sem produção de conhecimento, a gente não atinge um patamar de soberania nacional. Agora mesmo com essa questão da vacina, a gente tem sofrido muito disso, né? O quanto o Brasil ficou dependente de outros países no desenvolvimento da tecnologia, dos insumos para fabricação da vacina. E isso é evidente agora, mas acontece nas mais diversas áreas de conhecimento, de desenvolvimento do nosso país. A defesa da universidade e a interiorização da universidade, inclusive, são pautas que são absolutamente caras para a juventude do campo, para a juventude rural. E também que a gente coloque as nossas universidades, principalmente as públicas, porque a gente sabe que as privadas não têm esse mesmo interesse, mas principalmente as universidades públicas, a serviço da comunidade, também na pesquisa, também no desenvolvimento de tecnologias que facilitem o desenvolvimento das comunidades nas quais elas estão inseridas. As universidades públicas inseridas no contexto educacional e social do Paraná, por exemplo, ou mesmo do Brasil, precisam desenvolver tecnologias para os nossos agricultores, para os nossos empresários, para as nossas indústrias, para as nossas agroindústrias. É todo um debate de resgate de uma soberania nacional que nós estamos vendo ser vilipendiada agora, que vai conseguir garantir os mínimos mecanismos necessários para que a gente desenvolva políticas públicas de desenvolvimento da agricultura familiar e de valorização das condições do jovem no campo. Eu tenho uma série de críticas à forma de produção do agronegócio, a monocultura, o uso e abuso do agrotóxico, a imposição econômica e geográfica dos grandes latifúndios frente às pequenas propriedades familiares rurais. Mas o que me faz ter a principal defesa em relação à agricultura familiar é o que ela representa para a sociedade e para as famílias que dela vivem. É uma soberania financeira, uma independência, mas também é uma relação de solidariedade do campo. A gente tem visto agora, nesse momento de insegurança alimentar nas grandes cidades, inúmeras atividades de solidariedade, de de distribuição de alimentos, de cestas básicas, e quem tem feito? É o MST, as cooperativas da agricultura familiar, os sindicatos dos pequenos agricultores familiares, não é o agronegócio.
Não.
Então a solidariedade trabalhador-trabalhador também surge dessa relação.
Não, né, Wellington? Quando coloca lá a empresa, não sei das quantas, doou não sei quanto, parará, ninguém coloca que o MST, que a agricultura familiar, na verdade, tem feito doações fundamentais para, enfim, minorar essa crise que acontece aí no país, no Paraná. Nós estamos com muita participação, eu só vou citar alguns nomes: a Jaqueline Mirello, a Cristina Schweire, o Assisa Anha, o Márcio Killer, nosso presidente da CUT estadual, Pedro Basso, Neuza Viana, Helena Rosa, Ioni Stefano, Ellen Rosa, muita gente, a Ellen eu já havia dito, muita gente bacana aqui com muitos comentários importantes. Luciana, você é agricultora, né?
Miriam, eu falo que ultimamente eu não estou exercendo muita profissão, né? Porque como deputada não dá para ficar na roça, mas eu continuo morando no sítio, assim. Nós temos lá 5 alqueires de terra, faz história de 25 anos, eu falo, antes eu era uma sem terra, agora faz 25 anos que a gente adquiriu esses 5 alqueires, a cidade chegou lá, mas eu ainda continuo no sítio.
O que você planta lá, Luciana?
Então, na verdade, a gente trabalhava com a produção orgânica, e nesse momento, então, a gente não está na plantação do sítio, Miriam, mas era mais a questão de mandioca, moranguinho, a gente produzia o morango, e temos hoje mais frutas mesmo.
Você sabe do que está falando, então, né, Luciana?
Sim, com certeza, né, Miriam? Até porque a gente vive isso. Eu sempre fui agricultora, né? Meus pais eram agricultores. Aí eu me casei, mas continuamos morando na roça, né? Nesse sítio. E ali a gente sempre produziu. E é por isso que eu falo da questão da importância do apoio à agricultura familiar. Porque quando nós começamos, ainda no ano de 96, a produção de morangos, nós produzimos morango e queríamos produzir morangos orgânicos, nós não encontrávamos assistência técnica, sabe? E essa é a realidade até hoje. Muitos são os agricultores que eles querem ir para a produção orgânica, mas não conseguem encontrar a assistência técnica que possa dar esse acompanhamento, né, de como que ele vai produzir. Ele não vai poder usar os fertilizantes, ele não vai poder usar os agrotóxicos. Então, de que forma que ele vai produzir? Quando dá um problema na planta, como que ele vai, como é que ele vai agir, sabe? Então, é nesse sentido que a gente pede muito, né, esse apoio do governo para a questão da produção orgânica, mas precisa ter, além de programas voltados para incentivar a produção orgânica, nós precisamos de assistência técnica, né, preparadas para poder dar esse apoio, então, aos agricultores. Hoje nós temos mais no sítio a questão de frutas, né, porque como eu não fico muito em casa também, né, a gente está mais no trabalho agora como parlamentar, já faz alguns anos, mas já ficamos mais com a produção de frutos, mas já tivemos muito, né, essa questão da produção do morango, e mais assim, hoje mais para o consumo mesmo a questão da mandioca, da batata, né, e de produtos de hortifrutis granjeiros.
Você sabe que eu costumo brincar, né, que é combater a dengue, além de tudo, de cuidar da água, não sei o quê, criem sapos, pelo amor de Deus, cria sapo para comer o mosquito. Mas enfim, brincando com isso, eu quero te perguntar um pouco do PRONAF. Tá? Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o PRONAF, e teve uma modificação dele agora substancial num novo decreto que atingiu diretamente aí a agricultura familiar, que ampliou o leque e diminuiu o dinheiro, né? Você pode falar um pouco para nós sobre isso, Luciana?
Então, Miriam, o PRONAF é uma luta muito antiga, né, da nossa agricultura familiar, das entidades que representam a agricultura familiar. Eu falo que foi uma conquista também das entidades, né, que muito, muito lutaram para que tivesse o PRONAF, esse programa, né, de crédito para a agricultura familiar. E nesse programa, se você olhar assim, nós temos hoje no país, já tivemos nos governos passada, de 2002, governo Lula, governo Dilma, tiveram muito investimento na questão do Pronaf, foi um crescimento muito grande. Sem contar, Miriam, que além do Pronaf, que foi muito importante, que aconteceu no ano de 2004, 2005, no governo Lula, foi a criação de um programa de habitação para o campo. Né? Os agricultores nunca tinham tido, né, na sua vida, a oportunidade de poder ter um crédito para fazer a sua casa, para reformar a sua casa. E isso, você ia para o interior, você ia para o campo, você via os agricultores com suas casas caindo, né, com uma ansiedade muito grande, uma necessidade muito grande de poder reformar, de poder ampliar. E eu falo, não era uma questão de que o agricultor que gostaria de ter uma mansão, ele só queria e quer ter uma casa digna para morar, uma casa com segurança de que ele vai ficar na casa sem ter medo. Que eu ouvia muito isso, Miriam, principalmente nas minhas campanhas, muitas mulheres falando: nós só queremos ter a certeza de poder deitar à noite e saber que o teto não vai cair na nossa cabeça, a nossa casa está caindo. Então era uma das grandes reivindicações que eu ouvia muito, né, e que eu ouço até hoje, assim, por parte principalmente das mulheres que têm essa preocupação maior, né, no sentido da habitação e da segurança. E junto com isso foi criado, né, no ano de 2005, esse programa que revolucionou o campo. Se olharmos os nossos agricultores familiares, hoje, se você vai para as comunidades hoje do interior, é difícil, você encontra, sim, ainda algumas casas, mas mudou muito o cenário da habitação no campo. Hoje a maioria dos agricultores conseguiram ter uma casa melhor. Estava acontecendo, inclusive, ao contrário, né? Nós tivemos muito forte aí o êxodo rural, inclusive da juventude, e nos anos até os dois anos, 2014, 2015, estava acontecendo o inverso. Eram muitos jovens e muitas pessoas que tinham saído do campo e estavam voltando, porque oferecia a questão própria do Pronaf, oferecia uma condição de ele voltar para o campo e fazer um investimento, né, que fosse gerar renda e garantir a renda para ele lá no campo, e junto com isso também o próprio programa da habitação, que garantia dele poder voltar e ter uma casa digna para morar. E, então, Miriam, infelizmente, nesses últimos anos, e principalmente do ano passado para cá, houve um corte grande com relação aos recursos, não era só do corte, mas um estacionamento dos recursos com relação ao Pronaf. Mas junto com isso, como você disse, está mudando uma lei onde amplia o que é a agricultura familiar, sabe? E aí preocupa muito, né, Miriam, porque nesse ampliar, inclusive, a própria questão das cooperativas estão dentro disso, cooperativas da agricultura familiar, isso amplia a mudança e faz com que esse recurso possa ir, desde que uma pessoa tenha um grande empresário, tem lá a sua propriedade, e ele nessa propriedade ele tem um agricultor familiar que está trabalhando ali com ele aí na propriedade. Ele já pode ser considerado agricultor familiar nessa nova denominação aí, nessa nova discussão.
Me permita interromper, Luciana. Isso é muito bom explicar, porque às vezes dá a impressão assim: ampliou o leque, que bom que vão atender mais agricultores familiares. Não, é o contrário, ampliou o conceito. Então significa, vamos ver se eu entendi o que você me colocou agora, quando amplia o conceito, amplia também para quem vai o dinheiro. Então, aquelas cooperativas que tinham que ter lá pelo menos 70% da agricultura familiar, hoje, com poucos agricultores familiares, eles já têm acesso ao mesmo dinheiro que antes eram destinados apenas realmente para os pequenos agricultores. É isso, Luciana?
Isso, as cooperativas ficam em torno de 50%. Essa lei está mudando ainda, Miriam, não está assim já definida, né? Mas existe essa mudança, por enquanto é isso, que as cooperativas seriam em torno de 50%, já seriam enquadradas como agricultura familiar, pequenas ou seja, pequena agricultura, a cooperativa da agricultura familiar. E na questão do agricultor, então é isso também, Miriam, no sentido, você amplia, de repente existe um grande produtor rural, mas desde que ele tenha lá na sua propriedade uma família, né, um agricultor que seja agricultor familiar, ele já pode ser considerado poder ter acesso a esses recursos. Então isso vai fazer com que hoje a gente já tem falta de recursos para o Pronaf, né, para os agricultores, muitos agricultores têm trabalhado, vão buscar o recurso e não encontram mais. E com essa nova medida, vai dificultar ainda mais, porque vai ter muito mais, mais pessoas pegando esse recurso, né, tendo acesso, e o agricultor familiar que realmente precisa desse recurso vai acabar não encontrando na hora que ele chegar para poder fazer esse financiamento. Então, isso preocupa muito, Miriam, porque a partir do momento que você, como você mesmo disse, ampliou o conceito, né, da agricultura familiar. Então, essa mudança traz uma insegurança muito grande aí para os nossos agricultores familiares.
Nós estamos com muita participação, né, Mariane? É, temos aí, eu tinha que passar para a Mariane isso, mas está lá, ó, a Thea Tavares, jornalista, muito importante, conhece tudo também. Quem mais está ali, Mariane?
Martins Teste está ali, o Assis Anaia está ali falando que foi conselheiro estadual do Conceia Paraná. E eu queria aproveitar esses comentários também e fazer uma pergunta para a Luciana. Tem bastante gente aqui reforçando que esse momento de pandemia, vou aproveitar o gancho da Teia aqui para fazer minha pergunta, que reforça a necessidade de um Estado forte, né, garantidor de bem-estar social, a importância da soberania alimentar para o direito social e alimentação adequada, além do incremento das economias locais. A sensação que eu tenho ouvindo vocês é que todas as ações governamentais fazem o sentido contrário do que a população realmente precisa, né, de apoio, de segurança, de recurso. Já podemos, pode passar aí pelo debate do auxílio emergencial, das vacinas, de tudo que tem acontecido. E, Luciana, eu te pergunto isso, como é que vocês, né, deputados, como é que a gente pode falar, cidadão comum, pode trabalhar nesse sentido de tentar combater realmente esse movimento contrário à necessidade da população brasileira? A gente sabe que o país é um país rico, e a gente está lidando nesse governo com uma falta de iniciativa para resolver realmente o problema da população. Os interesses do governo são outros, né? Realmente contrários aos interesses da população brasileira. O que você pode falar?
Então, Mariane, exatamente quando você fala isso, é bom a gente lembrar aqui que nós falamos no início do programa já da quantidade, né, do percentual de pessoas que passam fome, de pessoas que vivem na insegurança alimentar, e nesse sentido, a gente sente que o governo, ele tem, a partir do momento, desde a questão das reformas que foram feitas, já que citada também pelo Wellington, né, essa questão, as reformas até hoje só serviram para tirar direito dos trabalhadores, não mudou em nada, né, o quadro do país, mas sim, acabou sim com os direitos que os trabalhadores tinham, então tanto a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, agora tem essa reforma administrativa que está em debate, que também vai nessa linha. A gente está muito preocupado, Mariane, porque vem a questão, o que vai sobrar do serviço público, né? Porque não é uma questão da reforma administrativa, da forma como eles passam, que vai melhorar, ao contrário, né? Eles estão atingindo diretamente o serviço público, né? Então essa é uma preocupação muito, muito grande que nós temos, e o que o governo tem feito até esse momento é isso, é um desmonte de todas as políticas que tinham sido construídas, que estavam dando um resultado muito bom, né? Que o Brasil estava, inclusive tinha saído do mapa da fome em 2014, agora estamos, voltamos para o mapa da fome. Nós estamos com um país com muita exclusão social, né? Então nós precisamos trabalhar em inclusão social. A inclusão social trabalha valorizando desde a questão dos conselhos, que ele desvalorizou o tempo todo, fez um desmonte dos conselhos que tínhamos, o Wellington já colocava isso também, né? Um desmonte dos conselhos, e todos esses cortes que foram feitos só prejudicam em todas as questões. Então, infelizmente, o cenário que nós temos hoje no país não é nada animador. Sabe, nós precisamos de um governo que tenha a visão de que não é dessa forma que nós vamos fazer com que o Brasil tenha um pouco de igualdade social, não é dessa forma que nós vamos construir os empregos no Brasil, que nós vamos gerar empregos, que nós vamos melhorar a economia. Ao contrário da forma como ele faz, a gente sente cada dia mais que o Brasil vai se afundando, né? Infelizmente são poucos brasileiros que estão conseguindo ver isso, né? Mas algumas pessoas já estão acordando, e eu falo, o melhor exemplo de ver a situação do Brasil é olhar a forma como o presidente trata a questão do coronavírus, é olhar a forma como ele trata esse momento, o deboche
da situação brasileira.
Exato, deboche com as pessoas que inclusive foram, já passaram pelo coronavírus, pelas famílias que perderam, né, seus parentes, é um deboche total, a forma como ele trabalha, enquanto a gente pede o máximo de respeito às normas sanitárias, a forma como ele vai, aglomera, não usa máscara. Esse é o retrato do Brasil hoje, sabe? É o retrato de quem está governando o nosso país sem... é totalmente um irresponsável, totalmente um irresponsável. Então, as políticas que tem, ou melhor, praticamente não existem políticas que venham no sentido de pensar a economia, de pensar um Brasil com inclusão social. Então, Mariana, a gente lamenta, né, que hoje a forma como o Brasil está, e eu não vejo assim, infelizmente, né, eu não vejo nenhum cenário favorável se não mudar o conceito, se esse presidente não pensar um pacote econômico para o país, mas esse pacote econômico, eu falo, é você reestruturar o Brasil e é você pensar, acima de tudo, a vida do povo brasileiro. Então, vem com a questão de programas, de projetos, de políticas, de inclusão social.